Muito obrigado, presidente. Bom, o senador Eunício teve que sair para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu disse a ele que ia responder, até porque tem gente assistindo aqui, são assuntos de interesse, e ele depois disse que ia me ligar, nós vamos conversar sobre essas questões. Mas os dados que o senador Eunício disse... São corretos. E uma coisa muito importante é que os 42 mil processos que havia quando o senador Eunício foi ministro e os 35 mil que nós temos hoje, de fato foram em grande parte trazidos das delegacias regionais. Houve uma centralização que acabou deixando, digamos assim, com poucos afazeres as delegacias, ou menos do que eles poderiam suportar e tratar, e sobrecarregando muito o Ministério, a sede. Nós estamos fazendo um levantamento disso para averiguar aqueles que podem ser devolvidos, claro, já tratados aqui no Ministério, que podem ser devolvidos para serem processados nas delegacias. Mas, além disso, nós estamos fazendo um trabalho, fizemos visita, já acho que é todas as delegacias regionais, estão fazendo reuniões com servidores e avaliando as condições de trabalho para ver novas atribuições que poderemos dar, inclusive, para essas delegacias. Com relação à TV digital, o senador Eunício fez diversas ponderações, o senador Eduardo complementou. Nós consideramos que hoje o que se trata é de acelerar o processo de implantação da TV digital. Dentre aqueles processos que nós temos e que eu assumi meio um compromisso aqui de um ano e meio dar tratamento para esses processos que estão no Ministério, tem inúmeros referentes à TV digital. Quando foi feita a legislação, ficou assegurado para todas as emissoras o chamado pareamento, ou seja, designação de um canal para e do canal analógico teria que ter correspondência com um canal digital. Então nós vamos, nesse período, responder a todos esses que estão atrasados e atribuir o canal digital de maneira que haja possibilidade técnica de implantação. Claro que em alguns casos a emissora depende de recursos, financiamento, mas é outra discussão. E consideramos que é fundamental acelerar esse procedimento, até porque a legislação prevê que até 2016 seja totalmente implementado. Nós vamos parar de fazer a transmissão analógica, que hoje as emissoras fazem as duas, e vão passar a fazer só a TV digital. Isso significa que também nós vamos ter que supervisionar o procedimento industrial, como é que anda a indústria, como é que anda os preços. Pois não. Então, nós queremos acelerar essa implementação e vamos fazer isso olhando o setor como um todo, quer dizer, as emissoras, os procedimentos legais, as autorizações e pareamentos do Ministério, mas também os processos industriais. Não vai, senador? Os procedimentos e os processos industriais, política industrial para o setor. Com relação a essa pergunta, adendo que o senador Pinheiro fez, nós temos fóruns de discussão, não apenas no Brasil, mas com os países vizinhos, onde temos feito acordo para adoção do mesmo sistema que adotamos no Brasil em praticamente todos os países. Tem uma ou duas exceções que não definimos ainda, ou que não vamos conseguir definir com o mesmo sistema. Parece, por exemplo, a Colômbia, né, tem uma definição já bastante adiantada para adotar o modelo europeu, e a nossa avaliação é que é difícil reverter isso. Pelo menos eles têm nos informado assim. Mas a grande maioria dos países da região conversou, né? Nós também temos essa avaliação. Aliás, aproveitando a pergunta do senador Pinheiro, nós estamos agora discutindo também com os países da América do Sul a integração no que toca a internet. Quer dizer, como é que nós podemos fazer uma multiplicação de esforços? Fizemos já um protocolo de intenções com a Argentina, já temos uma linha que vem da Venezuela. No Paraguai está sendo construída uma linha de transmissão de Itaipu até Assunção, que vai ter internet também. Mas ontem mesmo recebemos representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o grande banco da infraestrutura na região, e que colocamos essa questão da infraestrutura de comunicação e telecomunicações na região, né, eventualmente com financiamento, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o primeiro contato foi muito alentador, vamos dizer assim. Bem, essas questões da internet na região norte, que o senador Norte e Nordeste, o senador Eunício falou, e também a senadora Ângela e agora o presidente Eduardo, a nossa primeira senadora, é verdade, quando nós fizemos o Plano Nacional de Banda Larga, eu acho que não foi o único estado, acho que o estado do Amapá também não foi incluído, porque a avaliação na época é que nós não tínhamos possibilidade técnica de executar o plano nesses estados. Mas eu acho que o quadro mudou, de um ano para cá mudou bastante, né? Manaus tem agora uma ligação que vem do norte, né? Veio da Venezuela para Roraima, depois de Roraima foi construída uma linha pela Oi, é verdade, com financiamento do BASA, com financiamento público, mas foi construído e chegou a Manaus. Além disso, nós estamos construindo o linhão de energia de Tucuruí para Manaus. Todos sabem que Manaus tem um problema de energia que é grave. Hoje a cidade é abastecida com geradores com óleo combustível e portanto isso, além de ser muito caro, tem um problema ambiental, tem que ser resolvido. O linhão ficando pronto também vai ter os cabos de fibra ótica associados, portanto e temos, o senador me lembra, um gasoduto construído entre Coari e Manaus. Me parece que entre Coari e Manaus tem sete municípios que já tem no gasoduto também um cabo de fibra ótica. Nós estamos fazendo uma negociação, um acordo de operação com a Petrobras. Quem vai operar esses cabos vai ser a Telebrás, né? Evidente que vai pagar um valor do aluguel para Petrobras, mas isso vai possibilitar conectar esses sete municípios e também reforçar a ligação de Manaus. No caso de Roraima, bom, eu ainda queria falar do Amazonas. Eu estive lá, o senador Eduardo estava, o governador Omar, o senador João Pedro estava lá, a senadora Vanessa, e foi um evento com grande repercussão, porque de fato a internet em Manaus, até antes dessa linha ser instalada, custava R$412 para 300 kilobits por segundo. Quer dizer, uma internet chinfrim com preço de super banda larga, né? Então, era muito caro. Com essa negociação, na verdade, foi uma negociação que o governo começou com a Venezuela. A Eletronorte compra energia da Venezuela para abastecer Roraima. Também passamos a comprar a internet através do cabo de fibras óticas, e a Oi construiu o cabo entre Boa Vista e Manaus. Então passou a oferecer em Manaus internet com preço de R$39, os mesmos 300 kilobits. Só para ter uma referência, nós queremos no plano de banda larga ter pelo menos 600 kilobits com preço de R$35, se não for tirado o ICMS. Os dados que nós temos, e a senadora Ângela citou uma parte, é que em 15 dias dobrou o número de usuários em Manaus. Quer dizer, então, depois desse período, deve ter aumentado bastante, e a senadora reclamou veementemente que a empresa não estava oferecendo as mesmas condições. Eu queria dizer que ontem tive uma reunião com a direção da Oi, era para tratar justamente dessa questão de banda larga, e fui quase tão veemente quanto a senhora, e me comprometi, inclusive, aí a Boa Vista, como vai, senador, para tratar dessa questão, mas ele disse que já começaram a fazer a venda nas mesmas condições de Manaus, né, que é muito caro. Eu recebi ontem ainda o governador do Amapá, que me relatou que na casa dele, ele tem internet com velocidade 128 kilobits, quer dizer, é muito, muito é baixo, e paga R$220 pelo serviço. Então nós estamos também trabalhando para resolver, também tem um linhão de energia sendo construído para lá, mas tem algumas alternativas sendo discutidas, que uma delas seria trazer uma ligação, fazer uma ligação com a Guiana, que tem uma oferta para construir uma fibra ótica da Guiana, do Oiapoque até Macapá. Tem outra possibilidade, que é do Pará fazer um cabo submarino, porque atravessar o rio ali não tem condições técnicas, é muito, muito complicado. Só na frente da capital, Macapá, a informação que eu tive do governador é que o rio tem 8 quilômetros de largura. Né? Então é praticamente inviável, até porque desce madeira, desce todo tipo de carga arrastada pelas águas, então é muito, muito. Não tem condição técnica de atravessar o rio pelo leito. Então, nós estamos trabalhando. Eu acho que o que eu posso dizer, senador, é o seguinte: nós vamos rever o Plano Nacional de Banda Larga e vamos incluir Roraima, Amapá, e vamos rever todos os estados. Né? Isso, eu preciso, para ser honesto, dizer que nós vamos ter que adequar do ponto de vista técnico. Nós não podemos fazer uma promessa, ó, vai ser a semana que vem, porque provavelmente a senhora vai estar no plenário fazendo um discurso contra nós por não termos cumprido, mas eu me comprometo a fazer outras reuniões, outras conversas com a bancada, inclusive, de Roraima, do Amapá, do Amazonas, para ver como é que nós podemos acelerar, mas vamos rever essa questão, porque, de fato, já temos novas possibilidades técnicas que permitem isso. Com relação às cidades digitais, depois eu vou responder, senador Ciro, as suas perguntas, a senadora pergunta, não, o programa está no nosso plano. Os Cidades Digitais, ele prevê construção de rede para interconectar todos os edifícios, o setor público com internet, e também a possibilidade de abrir o sinal em alguns casos, em escolas ou em praças, abrir o sinal para que as pessoas possam usar livremente, aquelas pessoas que não queiram fazer em casa ou posso complementar. Então, está assim, nós podemos discutir como fazer isso. A senhora mencionou a questão das emendas, né? Tem emendas parlamentares para isso, enfim, aí teríamos que discutir. Eu teria que conversar com a ministra do Planejamento. Eu tô falando brincando, assim, porque no ano passado era eu que estava lá.
A tesoura está na mão dela.
Esse pessoal do planejamento tem mania de cortar as emendas, então a gente precisa discutir com eles lá. Mas a brincadeira foi só porque eu era do planejamento. Olha, o senador Ciro Miranda levantou uma questão importante, que é a questão da carga tributária. E, de fato, a carga tributária sobre o setor de telecomunicações é muito alta, né? Eu não tenho esses números que Vossa Excelência mencionou, mas, com certeza, tem estados que cobram a alíquota básica de ICMS é 25%. Quer dizer, como o ICMS é cobrado por dentro, na verdade, significa uma alíquota efetiva de 33%. Mas tem estados que cobram alíquota de 30%, de 33%, então é muito mais. E some-se a isso os impostos federais, com certeza tem um patamar muito alto. A nossa visão, senador, é o seguinte: nós temos que começar, primeiro, para mudar isso de vez, só fazendo uma reforma tributária. Né? Nós não temos a menor condição de dizer para os governadores: olha, baixe o imposto, até porque o último dado que eu tenho é que o ICMS referente a telecomunicações significa 12% do que os estados arrecadam. Quer dizer, tem um peso 12,7%, quase 13%. Então, falar, olha, abra mão disso, claro que ninguém vai abrir. Falei, como é que eu pago as minhas contas? Mas, por exemplo, no caso da banda larga, nós temos conversado com os estados e tem havido receptividade. Vamos pegar o serviço de banda larga, pelo menos o básico, e isentar federal e estadual, né? E aí você teria um serviço que seria oferecido mais barato. Não há grandes perdas, porque hoje o serviço é pouco, é pouco usuário, nós vimos aí, e, portanto, o aumento do usuário não traria grandes perdas. Aliás, pelo contrário, quando se tiver muito serviço, os estados vão arrecadar por outros mecanismos, na venda de equipamentos, uma série de outros mecanismos. E não causaria um problema sério nos orçamentos estaduais. E também teria o efeito de, ao correr do tempo, ir baixando a alíquota média. Quer dizer, se alguns serviços não tiverem cobrança, a alíquota efetiva vai diminuindo. Então, Senador, mas eu concordo, eu acho que não é simples de resolver, porque como os estados dependem dessa, né, e mesmo o governo federal, nós vamos ter que ir fazendo essa desoneração gradativa. Com relação ao contingenciamento dos fundos, o Ministério das Comunicações considera totalmente pertinentes essas coisas. Nós precisamos resolver isso. Também estou falando assim, o senador Walter Pinheiro fica rindo ali, porque, bom, no caso do FUST, por exemplo, o FUST, a legislação que foi feita, e acho que o Pinheiro concorda, foi feita de maneira que não é operacional, o fundo não se consegue utilizar. Isso, digamos, tem gente da área econômica que vibra quando percebe isso. Bom, não consegue usar, fica contingenciado. Nós fizemos, no ano passado, uma negociação com o Congresso, com o Senado, com a Câmara, e tem um projeto tramitando que está em boas condições para votar, está na Câmara, que reformula os critérios de utilização do FUST. E teve, inclusive, na época, o de acordo do Ministério do Planejamento. Não, nós estamos de acordo, portanto, o ministro das Comunicações atual pode tranquilamente falar que é a favor, que o governo é a favor de aprovar. Ontem, quase foi colocado na pauta esse projeto. Aí eu recebi uma ligação do líder do governo, o deputado Vacarese, e também do deputado Bruno Araújo, que é o presidente da Comissão de Comunicação lá da Câmara, informando que resolveram, em 15 dias, negociar. Provavelmente vai ser feito um consenso lá e o projeto vem para o Senado. Então, nós somos a favor de resolver isso. Para esse ano, como eu disse, aumentamos, no caso do Funtel, aumentando para 200 milhões o orçamento, e queremos gradativamente utilizar mais esses fundos. Acho que era isso, senador.
Eu falo. Eu gostaria de passar a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg, próximo senador inscrito.